Ora, muito boa tarde a todos. Penso que estamos em condições de dar início a esta audição, com o atraso devido aos trabalhos parlamentares e às votações que tivemos no encerramento do debate. Temos agora hoje connosco a professora doutora Conceição Nogueira, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, a quem agradecemos muito a presença neste grupo de trabalho, agradecemos a disponibilidade para colaborar connosco e agradecemos também todos os contributos que nos possa dar para nós podermos dar seguimento a este processo legislativo na especialidade, com munidos de toda a informação necessária. Portanto, a senhora professora tem um período inicial de 15 minutos para fazer a sua intervenção. Sem mais delongas, tem a palavra.
Boa tarde, obrigado. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui e queria agradecer, porque, enfim, quando trabalhamos e aquilo por que trabalhamos está em causa, temos também prazer em contribuir para que as coisas mudem. E é por isso que eu estou aqui e é por isso que vou tentar apresentar aquilo que não é a minha opinião, mas sim aquilo que é o resultado de um conjunto de investigações e daquilo que é todo o conjunto de trabalho empírico feito sensivelmente ao longo destes últimos 25 anos. O que eu venho dizer aqui não é de todo distinto daquilo que disse o meu colega da Ordem dos Psicólogos, pelo contrário, aquele relatório é um relatório muito interessante, muito bem feito. Tive acesso a ele recentemente, porque é um relatório recente. Tenho até ideia de sugerir à Ordem que o faça, passar pelas diferentes faculdades de psicologia e pelas outras instituições onde possa haver pessoas que se interessem pelo desenvolvimento das crianças, digo psicólogos, pessoas de serviço social, trabalho social, professores, etc., educadores de infância. Portanto, penso que será um relatório interessante e, portanto, do ponto de vista mais global, aquilo que eu venho dizer não é muito diferente daquilo que o meu colega Telmo aqui veio trazer, como sendo um trabalho que ele tinha pedido a uma comissão para fazer durante estes últimos tempos. Portanto, aquilo que eu gostava de referir no essencial, pronto, essa é a minha primeira concordância e não só concordância, como acho de necessidade e de urgência que seja disseminado, bastante disseminado, porque eu, enquanto professora do ensino superior, lido muitas vezes com alunos e alunas, psicólogos e psicólogas e outras profissionais que muitas vezes têm ainda ideias muito preconcebidas sobre um conjunto de fenómenos que são estranhamente já, diria eu, do ponto de vista científico, não fenómenos, porque são situações que já deviam ser indiferentes do ponto de vista da opinião pública, porque claramente assumidos, a investigação é perentória, nem sequer há dúvidas sobre isto, mas na realidade acontece e, portanto, é necessário falar sobre isto. Primeiro, aquilo que eu vinha referir, em primeiro lugar, não venho falar de famílias homoparentais como se elas fossem todas iguais. As pessoas são todas diferentes, como são diferentes as famílias heterossexuais. Portanto, existe imensa diversidade nas famílias e, portanto, podemos ter famílias de todos os espectros políticos, desde a direita à esquerda, à extrema-direita à extrema-esquerda, de diferentes religiões, católicos, não-católicos, muçulmanos. Podemos ter famílias de todo o tipo e famílias homoparentais de todo o tipo, com valores morais de todo o tipo. Não está isso em causa aqui. Aqui o que está em causa é, seguramente, se as crianças educadas por famílias homoparentais serão ou não, sofrerão ou não, mais ou menos que as outras crianças educadas em famílias hetero e heterossexuais. Outra questão que eu gostava de frisar, a homossexualidade não é uma doença, desde 1973 que as associações o dizem e o reafirmam, ninguém é doente por ter um desejo amoroso por uma pessoa do mesmo sexo, é sim uma pessoa como qualquer outra. Quero também frisar que a Associação Americana de Psicologia, a Associação Americana de Pediatria, a Associação Americana de Psiquiatria, associações europeias, inclusive associações americanas de ordens típicas de advogados, de medicina, todas as associações internacionais estão de acordo. A orientação sexual não é doença, pais gays, mães lésbicas não trazem qualquer tipo de problema aos seus filhos ou filhas biológicos ou adotados ou co-adotados. Portanto, respondendo a uma pergunta, perguntas tipo, já foi um pouco isso que o Telmo aqui fez, posso, enfim, trazer algumas questões um bocadinho diferentes. Numa família homoparental, quem faz de mãe, quem faz de pai? É uma pergunta típica. A questão mais importante para os psicólogos e para as psicólogas é como se desenvolvem as crianças. E normalmente os temas são três temas. Como se desenvolvem no geral, do ponto de vista psicológico, no geral, em todos os domínios. Como se desenvolvem do ponto de vista das questões de género, que é uma coisa importante, é serão as meninas arrapazadas, serão os meninos efeminados? Isto tem a ver com as questões do género, e este é outro tema sobre o que as investigações têm debruçado. E outro terceiro tema é serão os filhos de casais, de famílias homoparentais, com maior probabilidade de serem eles próprios e elas próprias homossexuais ou lésbicas? Uma pergunta um bocado despropositada, desde já digo. Uma pergunta em si mesmo discriminatória, uma pergunta que não merece sequer resposta, a não ser pelo facto de nós vivermos numa situação em que ainda há pessoas que pensam que isso pode ser importante. E só por isso é que houve trabalhos que pretendem responder essa pergunta. E isso também é outra coisa que eu gostava de referir. Portanto, quem faz de mãe, quem faz de pai? Não é preciso, como nunca foi, aliás a história diz, sempre disse, a maneira como as nossas famílias portuguesas sempre viveram sabe-se, nós sabemos muito bem disso, nunca foi preciso a co-presença de uma figura feminina e masculina num lar. Sempre existiram famílias onde só havia mulheres, onde só havia mais até mulheres do que homens, por razões que todos nós conhecemos, históricas, políticas, profissionais. Sempre existiram famílias monoparentais, também muitas delas essencialmente mais femininas, mas ultimamente também mais masculinas, e nunca essas famílias, se pôs sobre essas famílias a questão, ai, porque não se podem divorciar, falta aqui um papel, falta aqui o pai, falta aqui o lado masculino. Essa é uma questão que não apoquentou nunca ninguém noutras temáticas, apoquenta nesta. De qualquer modo, o que é que acontece? As crianças educadas por mães lésbicas e pais gays não vivem isoladas do mundo, terão avós, que agora por acaso estarão bem contentes com a possibilidade de serem avós, que no passado havia quem achasse que nunca mais poderia ser avó, e isso sim é que era um verdadeiro trauma. Tenho conhecido agora pessoas que dizem, finalmente eu acho que vou poder ser avó. Podia sempre, mas enfim, de uma maneira diferente. Terão avós, pais, tios, família alargada, médicos, professores, enfim, têm figuras femininas e masculinas em fartura para preencher a sua vida e o seu imaginário, e portanto isto é um pânico que não se justifica. Desenvolvimento geral, não há. Aliás, as primeiras investigações foram feitas até devido a problemas de custódia nos Estados Unidos há uns anos, porque famílias, portanto, crianças, filhas de mães ou pais biológicos, depois teriam necessidades e foram avaliadas psiquiatricamente por muitos perícias em tribunais e, portanto, grande parte dos estudos que nós temos sobre este assunto também provêm desse tipo de avaliações. Portanto, autoconceito, autoestima, depressão, ansiedade, julgamento moral, adaptação à escola, ajustamento, enfim, tudo isso, não vou novamente repetir, mais de 25 anos de pesquisa, não há diferenças que justifiquem qualquer tipo de problema pelas crianças viverem famílias homoparentais. O Telmo não referiu aqui algumas investigações de larga escala, eu refiro em termos de, por exemplo, estudos feitos a nível da população americana e de investigações a nível de representatividade, não estamos a falar de pequenos estudos, estamos a falar de grandes estudos, referem claramente isso. O ajustamento emocional das crianças não depende claramente da orientação sexual dos seus pais e mães. Questões de género. Também outras pesquisas foram feitas. Dou só exemplo do tipo de pesquisas. Compara-se crianças que vivem com famílias heterossexuais ou monoparentais só com a mãe e crianças que vivem com lésbicas. E estuda-se que programas vêm, que brinquedos têm, que heróis têm, que preferências de programas televisivos têm, enfim, tudo o que possam imaginar se tem perguntado. Resultado, não há diferenças que justifique. Isto é um pouco até monótono, porque na realidade, vou deixar para o fim algumas diferençazitas, mas é mesmo monótono no sentido que, bom. A terceira questão, é, portanto, não há nenhuma razão que justifique que uma criança educada por lésbicas seja mais menos feminina, ou ao contrário, ou de outra maneira, portanto, do ponto de vista de género e das normas de género, não aparece haver qualquer questão com isto. Com as questões de orientação sexual, salvaguardando esta questão que eu referi, que é uma pergunta que em si mesma nem sequer devia ser colocada, porque mesmo que a resposta fosse outra, que não é, em si mesmo não teria problema, não é? Mas por acaso a resposta é também na probabilidade das crianças serem homossexuais educados em famílias homoparentais, é seguramente a mesma do que a probabilidade de crianças que vivem com pais heterossexuais. Portanto, os heterossexuais que nós temos e que todas as pessoas, enfim, vêm de famílias heterossexuais, e isso não está também em causa. Portanto, isto, a homossexualidade, como eu digo, não é uma doença, também não é uma moda, também não é um estilo. Não vai ser por ter agora muita visibilidade que agora as pessoas vão ficar ou vivermos num mundo de homossexuais, porque provavelmente vai acontecer o mesmo como acontece noutras situações. As situações tornam-se visíveis, passam a ter nome, existem, e se tudo correr bem, desaparecem, tornam-se indiferentes. Se tudo correr mal, que é o caso, por exemplo, da violência doméstica, que era invisível, tudo corre mal. Porquê? Porque nada muda, porque as coisas não mudam. Mas quando se começou a trabalhar a violência doméstica, as pessoas diziam, ui, isto não acontecia. Claro, sempre aconteceu. O problema é que, neste caso, sempre vai acontecer porque nada muda. Mas se tivesse mudado e os planos fizessem resultado, agora podia ser uma questão que não se colocasse. Do ponto de vista do bullying, também é a mesma coisa. As crianças, há casos, sim, há relatos, sim, de que algumas crianças possam ser vítimas de algum tipo de provocação. Há casos, sim, há. E precisamente por haver, houve estudos feitos com esse tipo de crianças, e também refiro aqui um feito a nível da representatividade dos Estados Unidos, que é sempre uma coisa, uma amostra que impressiona. Apesar de algumas crianças terem sido provocadas, assediadas e com algum tipo de desabafo dos colegas por serem filhos ou filhas de casais gays ou lésbicas, o que é claramente, o que acontece depois é que isso não se reflete na sua rede de amizade, na sua sociabilidade, na popularidade entre os seus amigos e colegas, não se reflete nas seus, naquilo que são os verdadeiros problemas de uma criança e de um adolescente, que são outros e não são estes. Portanto, esta questão também não é uma questão pertinente. Aliás, isto leva-me para o final da questão. Pelo contrário, estas crianças têm e terão seguramente famílias de suporte, coisa que não acontece a muitos jovens, crianças e homossexuais, hoje aqui em Portugal, sem famílias de suporte, sem escolas de suporte, sem professores de suporte, que vivem, aí sim, situações de profundas discriminação e até de ideação suicida, que devíamos preocupar-nos com isso. Portanto, na realidade, o que eu quero dizer é algumas diferenças pequenas. Alguns, e só para dizer alguma coisinha diferente daquilo que disse o Telmo, jovens educados em famílias homoparentais, já adultos, que constituíram família, dizem, sim, eu agora sinto-me pressionado para nunca ter uma atitude homofóbica, para ser o mais aberto e aberto à diferença com os meus filhos. E eu, sim, fui educado numa situação, ou educada numa situação, que me permitiu pensar que as pessoas são diferentes e a ideia da tolerância face à diversidade e face a todas as situações de injustiça. São, à partida, pessoas mais sensíveis, mais atentas a situações de diferença, seja ela das questões da sexualidade ou, por exemplo, de outro tipo de questões, deficiência, raça, etnia, etc. Algumas destas famílias parecem fazer o que alguns autores chamam um modelo assimilacionista e revisionista. O que é isto? Tentam adequar-se ao que é tradicionalmente esperado para estas famílias, para elas, sejam mulheres ou homens, tentam acomodar-se às expectativas sociais quanto aos seus papéis, etc., mas ao mesmo tempo introduzem qualquer coisa de novo, ou nos papéis, ou nas tarefas domésticas, ou na discussão de assuntos. Portanto, serão famílias que, em algum caso, podendo ser muito e muito tradicionalmente semelhantes e muito normativas a todos os outros assuntos e respeito, de todos os outros assuntos, ideologia, como eu disse, religião, valores, etc., poderão introduzir aqui uma dimensão de alguma reflexividade sobre as questões da diversidade e sobre as questões até de alguma inovação dos papéis das tarefas domésticas, que também será interessante, e acontece mais isso nos casais lésbicas. Outro dado é que estas famílias recorrem mais rapidamente ao apoio, ao pedido de apoio de psicólogos e psicólogas e da Serviço Social, se virem que os seus filhos, porque estão muito mais atentas, porque estão muito mais sensíveis e com muito mais medo, porque sentem a pressão, o olhar, a avaliação sobre o desenvolvimento dos seus filhos, e portanto são famílias que seguramente serão menos negligentes do que outras famílias heterossexuais, porque precisamente vivem esta situação de uma maneira mais, enfim, preocupada. E é como eu digo, para terminar, acho que já estou nos 15 minutos. Não, mas posso terminar aqui, não faço questão. Para terminar, acho que seria um bálsamo para a quantidade de crianças e de adolescentes homossexuais que vivem nas nossas escolas, escondidos, deprimidos, a abandonar a escola, com ideação suicida. Seria um bálsamo terem colegas, amigos e amigas, filhos de gays e de lésbicas na sua escola. Seria seguramente um bálsamo para essas crianças também, com as quais a gente também se deve preocupar e que estão aí todos os dias, e são muitos.
Bem, muito obrigada, Sra. Professora. Fazemos então agora uma ronda pelos grupos parlamentares. Pelo grupo parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Sra. Professora a sua presença e o seu contributo, muito esclarecedor. E queria dizer, num primeiro ponto, que estes elementos que nos traz, que complementam o relatório que já conhece da Ordem dos Psicólogos, que de facto foi feito durante bastante tempo e com uma bibliografia impressionável, são elementos para nós fundamentais, porque precisamente quando se põe em causa a não possibilidade de adoção do filho do outro em casais de sexo diferente, a questão só pode estar não ter-se consciente, os dados que acabou de dizer, e tal como a Ordem dos Psicólogos, ou negá-los apenas por opinião e não por qualquer base científica. E esses dados são, de facto, fundamentais para a questão da coadoção. Porque, precisamente, um juiz, quando decide, porque cada caso é um caso, imaginando que a lei é aprovada, se, por exemplo, a mulher de uma cônjuge feminina que tenha um filho, se decide, se tem nas suas mãos a decisão de poder preferir uma sentença no sentido da coadoção, precisamente tem de ter presente estes aspectos. Tem de ter presente que é possível um relacionamento idêntico ao da parentalidade ou que existe nos casais de sexo diferente, quando também há coadoção, porque a não ser assim, de facto, não se justifica a diferença. Isto é, para nós, o importante deste diploma, e tendo em conta o conteúdo do diploma, obviamente, e não apenas o seu preâmbulo, que fala na situação limite da morte de um dos cônjuges ou unidos de facto, nós entendemos que não fazer depender o reconhecimento legal dos vínculos afetivos de parentalidade do sexo dos pais das crianças revela uma preocupação em dar primazia à segurança das relações emocionais que estruturam o seu desenvolvimento. E entendemos, portanto, que é preciso, precisamente por causa desses dados, que as crianças de diferentes tipos familiares sejam tratadas de forma igual. E, portanto, é de crianças que estamos a falar e entendemos também, e gostava de ouvir a sua opinião sobre isso, que o reconhecimento legal de ambas as figuras parentais de uma criança é, ele mesmo, uma base essencial para potenciar um desenvolvimento saudável da criança, e a nós parece-nos inquestionavelmente um direito seu, tal como é um direito de uma criança que seja apenas filha, por exemplo, de uma mulher, e reunidas as condições, o seu cônjuge, de facto, possa coadotar, se é ou não importante. E porquê que eu digo isso? Porque o que está em causa é, em primeiro lugar, uma questão simbólica. Se realmente a parentalidade não está nos gâmetas, não é? Apenas, é diferente uma criança que já existe, não é? Nós estamos sempre a falar de crianças que já existem, sentir este é o meu pai ou esta é a minha mãe, mas depois a lei chamar-lhe outra coisa, como tutor ou curador, ou alguém a quem foi deixado um testamento na parte em que a pessoa pode expor quando não há vínculo familiar. Do ponto de vista simbólico, isto para nós é muito importante e também gostava de ter a sua opinião. E depois, a criança, queremos nós, além de ser prejudicada sem este regime, que de resto foi imposto à Áustria por uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, a criança pode não sentir quando é muito bebê, mas vai sentindo ao longo do seu crescimento, e aqui eu tenho o conhecimento empírico, enfim, eu conheço 7 famílias com crianças, 7 famílias homoparentais e com idades diferentes, e de facto sentem que, havendo uma das figuras que representa para ela pai ou mãe igualzinho, não distingue em termos de afetos, o não poder tomar certas decisões materiais na escola, decisões médicas urgentes, por exemplo, a licença de maternidade não poder ser dividida se forem duas mulheres. E isto é altamente lesivo do nosso ponto de vista para a criança e, portanto, queria o seu comentário sobre estas questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, tem a palavra a Sra. Deputada Andreia Neto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PST, agradecer a presença da Sra. Professora e agradecer também todos os contributos que nos traz hoje aqui e que certamente nos serão muito úteis para a continuação da discussão deste projeto de lei. Vou colocar-lhe aqui algumas questões. A primeira delas está relacionada com todos os estudos que acabou por referir na sua intervenção inicial, trabalhos de investigação, e perdoe-me se por acaso identificou, se eu não consegui perceber se existem estudos, desses trabalhos de investigação realizados em Portugal relativamente a toda esta situação. Queria-lhe referir também e evidenciar se concorda que todos estes casos são casos únicos, cada caso é um caso e, portanto, se é necessário avaliar se a relação da criança com o companheiro ou a companheira da mãe é uma relação positiva e se há efetivamente uma vinculação, se essa vinculação será bem definida e saudável do ponto de vista da saúde mental. Pergunto-lhe também, e sabendo nós que a área da psicologia ajuda-nos efetivamente a uma avaliação precisa e uma avaliação rigorosa de cada caso, se esta avaliação deve ser extensiva também à coadoção hetero. Pergunto-lhe se há ou não efetivamente que melhorar os requisitos de uma avaliação em termos gerais. Deixo-lhe também uma outra questão que está relacionada porventura com a experiência clínica que possa ter e se efetivamente de acordo com essa experiência clínica recomendaria sem reservas uma coadoção homossexual, que efetivamente é o que está a ser discutido neste projeto de lei, ou se existem efetivamente cuidados que têm de ser avaliados com mais rigor, uma vez que para o Grupo Parlamentar do PSD, toda esta questão não é uma questão centrada na homossexualidade, mas sim é uma questão centrada no superior interesse da criança. Deixo-lhe uma última questão que se prende com o atual ordenamento jurídico. Já ouvimos aqui juristas que defendem que estas situações que pretendem ser acauteladas neste projeto de lei são situações que já se encontram previstas no nosso ordenamento jurídico. Pergunto-lhe se entende que este projeto de lei não tem utilidade, uma vez que toda esta questão já se encontra devidamente enquadrada no nosso ordenamento jurídico e, portanto, com a devida proteção jurídica. Mais uma vez, muito obrigada pelos contributos.
Muito obrigada. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero também eu começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, a Sra. Professora Conceição Nogueira e agradecer-lhe naturalmente a exposição que aqui nos trouxe, que de alguma forma vem reforçar a exposição que também já tivemos o privilégio de ter aqui da parte da Ordem dos Psicólogos. E, na verdade, a minha intervenção acaba por ser curta, porque será muito no seguimento daquilo que também foi a minha intervenção quando da vinda aqui da Ordem dos Psicólogos. Fazer-lhe um preâmbulo e, de alguma forma, apenas a título de observação, comentário ou pequena pergunta ou pedido de comentário, dizer-lhe o que é que para mim é relevante. Em primeiro lugar, dizer-lhe que não está em causa, ouvia muito atentamente, para nós não está em causa neste diploma, Sra. Professora, o diploma que está aqui a ser discutido, para que se fique bem claro, não é o diploma que alarga, portanto, a adoção aos casais homossexuais, mas sim a questão da coadoção. Portanto, tem um âmbito de aplicação mais restrito. Até lhe perguntaria e aproveitaria para fazer esta pergunta se, na sua opinião, este diploma a ser aprovado, qual é que é o âmbito de incidência deste diploma, na sua opinião? Para que casos é que acha que este diploma se vai efetivamente aplicar? Isto porque, de facto, uma das questões que tem vindo a ser colocada e de forma recorrente é exatamente como é que nós podemos encarar, no ordenamento jurídico português, esta, de alguma forma, digo eu, incoerência jurídica de que a PMA não é permitida em Portugal, é inclusivamente criminalizada, mas depois com este diploma vem gerar direitos em matéria de adoção. Como é que, e acho que esta é uma pergunta que lhe posso fazer, como é que considera que esta incoerência jurídica se reflete na sociedade, se não considera que introduz, de alguma forma, por esta via, também alguma discriminação entre os casos para os quais este diploma se aplica e então depois os casais homossexuais que poderiam querer adotar e, consequentemente, pelo âmbito restrito do diploma, não o podem fazer. Não está em causa para nós o conceito de família, quero deixar isso muito claro, nem está em causa para nós a idoneidade de um homossexual para criar uma criança. Pelo que também não me pronunciarei, agradecendo obviamente aquilo que o fez, porque é importante, porque reconheço que esta é uma questão que não é suficientemente e não está suficientemente debatida, pergunto-lhe também isto. Considera, Sra. Professora, que esta é uma questão que está suficientemente debatida na sociedade portuguesa para que este passo seja dado? Ou seja, não colocando em causa a seriedade de todo dos estudos que nos têm vindo a trazer, nomeadamente da Ordem dos Psicólogos, eu acho que mais do que os estudos, nós precisamos também de saber a expressividade dos mesmos na sociedade portuguesa e a influência que estas alterações jurídicas, porque o direito é um modelador da organização social e a família está no cerne dessa organização social, é preciso perceber qual é que será o impacto de uma alteração a este nível, que acaba por ser um passo à frente ou atrás, dependendo das perspectivas da coadoção, no quadro da sociedade portuguesa, principalmente quando percebemos que a adoção foi chumbada, o que à partida, a adoção, portanto, por casais homossexuais, o projeto de lei foi chumbado, apresentado pelo Bloco de Esquerda. Portanto, não é esse para nós o cerne da questão, o diploma centra-se essencialmente na questão do superior interesse da criança, remete-nos para questões, a meu ver, essencialmente jurídicas, que têm, como eu já disse, uma dimensão social que importa escrutinar, que, a meu ver, não está devidamente escrutinada. Portanto, centra-se no Instituto da Adoção, a adoção, tanto quanto quando sabemos, e o fundamento da adoção estriba-se na filiação natural, portanto visa uma equiparação à filiação natural, que implica a filiação natural, uma referência masculina e feminina. Não estou, volto aqui a dizer, a tecer quaisquer considerações sobre a questão da adoção monoparental, que se coloca, não é? O facto de uma criança poder ser criada apenas por uma referência masculina ou feminina, não é isso que eu estou aqui a referir-me. Estou-me a referir à questão da filiação propriamente dita e ao facto deste diploma, o que visa é, essencialmente, pelo menos é o que está de facto na exposição de motivos, conseguir garantir a estas crianças no quadro da coadoção, tendo portanto apenas um laço de filiação estabelecida, seja por via da adoção, seja por via de filiação biológica, essencialmente nos casos da PMA, se existem outros institutos ou não no direito português, que claramente para os proponentes deste projeto não existem, a nosso ver existem, proteger a criança e perceber se é preciso por esta via, que eu considero novamente que é uma questão que coloca em causa diretamente a questão da filiação e que coloca em causa, a meu ver, uma forma, disse-o em plenário e volto a dizer, enviesada para ir um passo à frente na questão da adoção. A adoção não foi permitida, mas pela coadoção já vamos permitir a existência de duas referências de pai e duas referências de mãe. A meu ver, novamente perceber a tal dita expressividade. Eu perguntei a quando a Ordem dos Psicólogos algo que para mim neste momento, e agradeço, está perfeitamente definido nas vossas respostas e que tem a ver exatamente com a questão do desenvolvimento emocional e social. Já não lhe faço essa pergunta a si, porque considero de facto que não é efetivamente, depois de devidamente refletido, isso que está aqui em causa, mas sim refletir sobre o importante passo que pode estar aqui a ser dado. Ouvia também muito atentamente quando nos disse que este passo seria um bálsamo para crianças homossexuais, conviver com crianças que estejam num quadro de uma família homoparental com o reconhecimento de dois laços de filiação. Senhora Professora, com todo o respeito pela sua opinião, não me parece que a discriminação por orientação sexual, que de facto é algo grave e que deve ser combatido no nosso ordenamento jurídico, deva ser combatida por estas vias e não por outras. Acho que esta é uma via que efetivamente eu compreendo, só preciso de fazer este esclarecimento, eu compreendo as suas afirmações, mas não posso deixar de dizer isto. Tudo o resto, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E para concluir, tem pelo Bloco de Esquerda a palavra a Sra. Deputada Cecília Honório.
Muito obrigada, Sra. Presidenta, Sra. Professora, muito obrigada pelos seus contributos. E reconhecer a importância que tem para nós que este debate seja sustentado na investigação, e como referiu com toda a pertinência, uma investigação de longa duração, e é esse perfil de trabalho de investigadores que aqui temos tido que dá clareza a este debate e que o desideologiza, como também penso que é a sua proposta. Portanto, nós discutimos um projeto de lei que tem a ver com a coadoção, como bem sabemos, portanto, reportando-se às situações concretas. Eu não tenho dúvidas para além de uma que, porventura, me coloca na pele da diaba, porque eu acho que aqui nos trouxe uma abordagem muito importante. Dizer-nos que estas crianças, e porque se trata de facto do superior interesse da criança, com todos os valores e princípios que lhe estão acoplados, que estas crianças têm as mesmas oportunidades. Porque aquilo que nós vamos decidir, e temos a responsabilidade de decidir, é se elas devem ou não passar a ter os mesmos direitos. Essa é a responsabilidade política que está sobre a mesa com esta iniciativa legislativa. E foi clara, portanto, todos os dados que aqui trouxe relativamente a determinismos sobre orientação sexual, relativamente ao desenvolvimento emocional, clarificam este aspecto. E, portanto, o segundo fica na nossa mão. Agora, dentro deste papel de advogada de qualquer outra coisa, dizer-lhe também que pela voz da Academia, ainda recentemente fiz este debate, que é, bom, se nós falamos de coadoção, quais são os princípios norteadores? É o princípio da estabilidade emocional, como já aqui foi definido, como um princípio muito importante. É o princípio, enfim, que digamos será lateral neste debate do direito à constituição de família, é o princípio salvaguardado de direito ao desenvolvimento da personalidade individual. E responderam-me, e isto é uma resposta de um académico, todos eles são válidos, mas eu tenho uma reserva, que é do princípio da prudência, porque nós não temos informação que nos permita dizer que estas crianças não serão vítimas de uma acrescida discriminação pela sociedade. O que preocupa não é tanto as famílias, a rede dessas famílias, o apoio dessas famílias, é que a sociedade discrimine estas crianças. E eu pergunto, colegadora, com todo este percurso, se tem algum dado que justifique este princípio da prudência como um princípio que deva ser tomado em conta neste debate. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora. Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminamos a ronda pelos partidos. Tem agora então a Sra. Professora Conceição Nogueira a palavra para dar resposta às perguntas colocadas.
Obrigada pelas diferentes questões. São bastante desafiadoras. Vou começar por fazer uma primeira contar uma história que eu acho que ajuda a perceber o contexto e pega em algumas coisas que a doutora Isabel referiu e também, eu não sei os nomes, desculpem-me, pronto. E a história é esta. Nós em psicologia damos muitas teorias, damos muitas coisas nas disciplinas. Não é comum falar sobre as questões de orientação sexual em psicologia, não é tão comum, ainda não é tão comum, e respondo também já, é por isso que também em Portugal não há ainda tantos estudos, porque é uma coisa relativamente nova. O primeiro grande estudo sobre orientação sexual foi feito por mim, por João, por Miguel Valada Almeida, em 2010. Portanto, foi o primeiro grande estudo feito em Portugal, não se pode crer muitas coisas, quando em termos de investigação está a ser feita há mais de 25 anos noutros estudos. Mas isto para contar a história, para contextualizar. Quando eu dava a orientação sexual, dava as questões de orientação sexual numa disciplina na Universidade de Minho, que era uma disciplina relativamente inovadora no contexto da licenciatura em Psicologia a nível nacional, uma aluna, de uma forma muito ingênua, que eu achei muito, muito interessante, no fim do semestre, quando íamos ter teste, virou-se para mim e disse: oh, professora, a professora acha que, e eu devo, porque eu fomentava muito a reflexão crítica e a discussão crítica, e portanto, e que as pessoas falassem sobre aquilo que lhes pensam acerca das coisas, ela virou-se para mim e disse: professora, eu devo colocar, no que diz respeito à orientação sexual, o que a professora disse ou o que eu penso? E eu disse: oh, tu desculpa uma coisa, e eu não estive a fazer nenhum comício. Isto não é uma questão de opinião. Porque é que para os outros temas, como o racismo, as questões de género, as deficiências, sobre tudo o que eu falava, tu não questionas o problema da minha opinião? E porque é que isto é dado, porque é que a isto lhe dás o título de opinião? Eu estive-te a falar de dados científicos, como te estive a falar sobre o racismo, sobre as questões da deficiência. E porque é que tu só te afliges com a tua opinião no que diz respeito às questões de orientação sexual? Isto é para contextualizar, porque assim, na realidade, o que acontece com os problemas, com as questões de orientação sexual, é que eu acho que há aqui enraizado na nossa sociedade, e no nosso, não só na nossa, mesmo quando é dito que não tem a ver com a orientação sexual, que tem a ver com o interesse da criança, eu vou-me desculpar, mas eu sinto que algo no fundo, tem a ver com um certo desconforto. O desconforto esse que pode ter a ver com falta de familiaridade, falta de contacto com algum desconforto e algum pânico moral que se tem instalado na nossa sociedade sobre este assunto. Portanto, não é a minha opinião, eu não trago aqui a minha opinião, sendo que eu posso concordar com estas teorias como cientista social e posiciono-me face a elas. Mas olha, não era a minha opinião se me dissessem que a guarda conjunta não devia ser pensada com calma, e há muitas crianças que têm guarda conjunta e lidam muito mal, porque os pais não sabem lidar com a guarda conjunta, não é? Ora bem, mas estamos a falar de pais heterossexuais e ninguém coloca tanta prudência. Bem, a minha dúvida é assim, houve tanta prudência em todos os documentos relativos a todos os outros assuntos que têm a ver com os interesses das crianças? A guarda conjunta, bem, com tanta prudência, é que a determinada altura tanta prudência ilude. Eu às vezes tenho receio, desculpem, eu às vezes tenho receio de que tanta prudência, o que é que está por trás de tanta prudência? É medo? Então, se não é medo, porquê que é tanta prudência para uns assuntos e tão menor prudência para outros? Mas eu não estou a falar do CDS, estou a falar em geral e, portanto, é assim, é disso que eu estou a dizer. Portanto, eu tenho algum receio sobre isto. Os juízes têm, por uma lógica que eu não sou da advocacia, não percebo nada, mas sei que eles têm uma regra que se chama a regra da experiência, que eu este ano discuti bastante com os meus alunos. Se o que é que faz um juiz, o que é que um juiz tem de especial para decidir sobre um assunto em função da regra da experiência? A regra da experiência é o senso comum, a regra da experiência é o estereótipo, a regra da experiência é também o preconceito, portanto a regra da experiência não é nenhuma entidade superior. Portanto, o que é que nos vale a regra da experiência de um juiz quando essa regra da experiência é baseada num conjunto de estereótipos, preconceitos e, por consequência, discriminações de que estas crianças são alvo? De qualquer maneira, eu vou começar então por aquilo que me perguntaram. Reconhecimento legal é importante. É importante porque sim, mas também é importante porque também é simbolicamente importante. E é importante não só para a segurança emocional, mas também para a segurança, é segurança emocional no sentido mais segurança psicológica. Uma criança, à medida que vai crescendo, vai assistindo às conversas, vai assistindo aos debates, vai ouvindo o que os colegas dizem. As crianças não estão imunes a nada do que acontece na sociedade. Nós pensamos que elas não sabem nada, elas sabem tudo. E, portanto, na realidade, pode haver uma criancinha mais maldosa que diga assim: ah, um dia a tua mãe vai e depois vais para um lar. É possível ou não é? É. Há criancinhas mazinhas para tudo, até para isso, não é? Pode haver. Estou a lançar uma ideia tonta, não expectável, mas pode acontecer. Pode acontecer. Que sem coadoção, sem coadoção, sem coadoção. Pode acontecer. Das escolas podem acontecer muitas coisas e acontecem muitas coisas. Pode, no limite pode acontecer tudo. Mas se nós tivéssemos a lógica da prudência completa, e então nessa ordem de ideias eu vou dizer, não saíam daqui de manhã à noite, 365 dias do ano e as horas não chegavam. Porque a prudência de viver na vida é de tal maneira imprudente que nós não seríamos, não havia dias na Assembleia da República para tratar tanta prudência. Não, vou-me desculpar, mas pronto, vamos agora a isto. Portanto, do ponto de vista do reconhecimento legal, é absolutamente fundamental. É absolutamente, do ponto de vista simbólico, é absolutamente fundamental. Uma criança necessita saber que tem os seus direitos salvaguardados e isso é importante para a sua segurança psicológica, para a sua segurança física, claro, e isso é absolutamente fundamental. E já falei sobre as questões da opinião. Uma opinião cientificamente fundamentada e não moralmente fundamentada, sendo que a minha moral e a minha parte científica são em concordância. Há casos em que podia não estar, e então eu não estaria aqui, estaria em casa sossegada com ambivalências. Neste caso não tenho. Portugal, estudos poucos, dir-me-á, são necessários? Talvez sim, eu vou-lhe dizer, talvez não, porque é assim, em que é que são as nossas lésbicas e os nossos gays diferentes dos gays e das lésbicas da Holanda, da Espanha, dos Estados Unidos? E eu diria, se eu tivesse um aluno que quisesse agora fazer essa tese de mestrado, eu dizia assim, olha, se quiseres faz, mas do ponto de vista científico não adiantas grande coisa para o conhecimento, porque isso já está mais que dito há 25 anos, portanto, provavelmente não vais encontrar novidades. Podes encontrar especificidades do contexto português, que têm a ver com o ser recente, mas que não têm, não colocam, pode haver especificidades, por exemplo, a outros níveis, mas não a nível psicológico. a outros níveis. Eu estou a falar só das questões do nível psicológico, só isso. Há uma questão que eu não percebi. Que cuidados se deve ter na coadoção hetero? Isto vem na lógica da prudência, não é? Também tem a ver com a questão da prudência. No fundo é, até que ponto nós vamos no salvaguardar do interesse da criança, até onde nós podemos ir? E é isso que eu há bocado estava a dizer, nós podemos ir até ao limite e podemos colocar em causa tudo, até o já adquirido. Porque há muitas coisas já adquiridas que em algumas famílias heterossexuais não resultam. Portanto, dir-me-ão, é preciso ir até esse ponto, eu diria. Acho, eventualmente, um dispêndio de tempo, energia e custo financeiro, provavelmente não, que não justificaria o resultado. Isso, acho que não. Porque acho que o resultado seria mais ou menos o mesmo e não acho que se justificasse. Compreendo as questões que a deputada do CDS colocou sobre as questões da procriação medicamente assistida. Sempre foi um privilégio das lésbicas poder engravidar por inseminação artificial. Em Espanha, pela internet, sempre foi um privilégio. É um privilégio que os gays não tinham. E isso sempre foi, portanto, sempre foi e existe. E vai continuar a existir, e já existia, e vai existir. Portanto, aquilo que nos causa confusão para quem trabalha sobre estas matérias é: a sociedade está preparada, a sociedade não está preparada. A sociedade prepara-se, co-prepara-se. Quer dizer, a sociedade nunca está preparada e a sociedade está sempre preparada. Porque, na realidade, a preparação não é algo que cai do céu, é uma coisa que se constrói. E constrói-se positivamente ou negativamente. Também negativamente. Há certos debates, e agora a questão dos debates. Deve-se debater muito isto? Eu tenho muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Há debates que não são debates. Porque não se pode debater questões morais com questões científicas misturadas. Se nós estivermos num debate moral, debatam as pessoas que têm argumentos morais umas com as outras. Não se pode debater moralidade para um lado, ciência para o outro. Não dá. Portanto, debate a esse nível, se quiserem fazer, tudo bem, mas dividir as águas muito claramente, porque então quem ganha? Quem ganha, quem tem poder, quem tem estatuto, quem tem retórica e quem responde mais facilmente à sociedade conforme ela está preparada, que é a sociedade que temos no presente, mas que é uma sociedade, eu sei que sou uma mulher divorciada há quase 30 anos, que há 30 anos o meu filho na escola, a professora virou-se para mim e disse: ai, Conceição, que estranho, o Serginho não se ressente nada do seu divórcio. Era expectável que o Serginho se ressentisse do divórcio da mãe. É um problema que hoje não se coloca. Colocava-se há 30 anos. E este problema da coadoção não se vai colocar daqui a 30 anos. Não vai. Vai ser indiferente. E eu tenho a certeza que vai ser indiferente. Porque, do ponto de vista das questões da sociedade, as questões são mesmo assim, são co-construídas. As crianças vão aparecer mais na escola, vão haver algumas que têm os seus quês, umas vão ter alguns probleminhas, outras não terão nenhuns. As que têm alguns problemas, os pais vão lá ou mudam de escola no limite, ou então as professoras têm mais atenção, porque estes pais vão lá, ou mães vão lá com mais aflição. Portanto, num princípio, os pais mais cautelosos e as mães mais cautelosas, com um bocadinho mais de sensibilidade, que terão, porque estes pais, se querem ter filhos, já muitos gays e muitas lésbicas não querem ter filhos nenhums. Portanto, se estes querem ter, estarão preparadíssimos, mentalizadíssimos para serem ótimos pais e ótimas mães. Portanto, até farão mais do que é expectável. Portanto, eu acredito que num primeiro momento, haja ali um momento de adaptação, como houve para o divórcio há uns anos atrás. E hoje não é norma, hoje é uma coisa comum, indiferente nas crianças, no nosso dia-a-dia. Não era comum, não era indiferente, agora é indiferente e agora é comum. E eu acho que o que acontece com a adoção vai ser comum, indiferente. E, portanto, eu não sei se falta aqui alguma coisa que eu gostaria de responder naquilo que eu souber, gostaria de poder responder, e se não respondi foi mesmo, se alguém achar que me quer fazer uma pergunta que eu não respondi... Poderia...
Estão pronto. Satisfeitos? Ou...
Pode, sim.
Ou alguma... sim. Não perguntas novas. Perguntas
que... Não, mas quer dizer, para mim podem ser novas. Senhora... Eu não me importo com perguntas novas.
Só a respeito de um esclarecimento que eu há pouco, a propósito do contexto familiar não ser diferente nos Estados Unidos do que é aqui ou noutro local.
Por causa
dos estudos, ou seja, de termos estudos fora deste contexto. Mas eu perguntava só se não temos estudos que, apesar de estrangeiros, isto é, não portugueses, não refletem contextos sociais, culturais, bastante similares ao nosso.
Sr. Professor, é muito simples, é basicamente apenas para perguntar aquilo, ou reforçar a pergunta que lhe fiz. Como é que encara esta, a meu ver, incoerência jurídica de facto entre a coadoção e a adoção? Ou seja, nós não permitirmos a adoção e virmos por esta via permitir a coadoção?
Tem a palavra novamente.
Existem contextos muito distintos nos Estados Unidos e muito similares, porque os próprios Estados Unidos são uma confusão de diversidade, que podemos encontrar estados de grande nível de diversidade e de aceitação da diferença a um nível elevado, e estados absolutamente conservadores, onde as pessoas vivem situações que não aconteceriam em Portugal. Disso tenho nítida consciência e tenho contacto com pessoas de diferentes estados nos Estados Unidos e jovens que contam situações que não aconteceriam em Portugal, de tão conservadoras, de tão ideologicamente marcadas negativamente. Temos também estudos feitos na Europa, que têm um contexto similar ao nosso. Temos estudos feitos na Holanda, que é um país também que a gente já sabe que tem outra estrutura. Temos estudos feitos em Espanha, que é um contexto muito similar ao nosso. Só não temos estudos reconhecidos em Itália, porque em Itália a própria orientação sexual é uma coisa que ainda está para nascer. E, portanto, temos estudos na maior parte dos contextos que são comuns e, portanto, não, acho que não iria haver diferenças, a não ser diferenças que são relativas ao contexto, que é de ser recente, de ainda haver pessoas que não sabem. O que se poderia encontrar era algo muito relativo ao momento histórico preciso e não necessariamente à essência do problema, que era o ajustamento, o bem-estar. A esse nível eu estou convencida que não se encontraria problemas. Agora, fez-me outra pergunta.
Coadoção.
Nós só estamos aqui a trabalhar sobre a coadoção.
Mas o facto de, bem ou mal, o direito a um legislador, como eu disse, da organização social, peço desculpa, mas é exatamente isso que eu perguntei. E, na verdade, aqui que nós estamos, qual é, está o direito de vida à aplicação deste diploma a dar um sinal para a sociedade, no sentido de permite, neste caso, em nome de uma suposta necessidade de enquadramento de segurança das crianças, mas depois acaba por não permitir nos outros casos de casais homossexuais que gostariam de recuperar a adoção e não a não.
Quero ouvir da minha boca aquilo, a resposta que já conhece. Podia responder por mim. Porque assim, se eu disse há pouco... pois, se eu disse há pouco que a própria sociedade e o que acontece na sociedade se co-constrói, é óbvio que aquilo que muda numa determinada perspectiva na sociedade ajuda à mudança construída de todos os passos no mesmo sentido. Portanto, se é primeiro, não sei se é primeiro, mas para mim é óbvio que a partir do momento que uma situação deste tipo é apresentada como uma situação possível e legalmente consentida e possível, para mim é um passo positivo para aquilo que eu considero uma sociedade mais justa e um desenvolvimento e com possibilidade de um desenvolvimento saudável para todas as pessoas, e daí a minha preocupação com os meninos e com as meninas, que não era por conta disso, e acredita que não era de usar uma coisa por conta de outra, não é? Daquilo que eu referi, o bullying homofóbico nas escolas, que eu dizia era um bálsamo, e eu disse ser um bálsamo, mas é um bálsamo no... quando eu referi bálsamo é quem, pois, quem dera a muitas crianças e adolescentes, não imagina, por exemplo, no estudo que nós fizemos em 2010, nas ilhas, por exemplo, nas ilhas, nos Açores, por exemplo, e na Madeira, ou então em determinadas situações não urbanas, não Porto de Lisboa, as pessoas vivem num armário de um fechamento brutal, que depois acreditam que só quando vão para a universidade é que se vão libertar. E depois chegam à universidade e dizem, afinal não, porque eu tenho aqui um vizinho. E afinal não. Então acreditam que só no continente é que se conseguem libertar. E depois às vezes nem isso. O fechamento é tão grande, quando eu disse um bálsamo, é aparecer uma criança, um coleguinha na escola é dizer assim, afinal eu não sou doido, eu não sou maluca, eu não sou uma pessoa diferente, existem pessoas que inclusive até têm filhos, que são como eu.
Foi apenas para realçar?
Sim.
A questão da discriminação da orientação sexual.
Eu sei, sim, claro. Mas temos dado pouca atenção ao bullying homofóbico, muito pouca. Muito pouca. Eu por mim já.
Muito obrigada, Sra. Professora Conceição Nogueira. Agradecemos muito os contributos que nos trouxe de uma experiência vivida, contributos fundamentados pela sua experiência e pela sua formação académica. Agradecemos muito os seus contributos e a sua disponibilidade para ter estado aqui presente e para colaborar com este grupo de trabalho. A próxima audicionada, a professora doutora Maria Teresa Ribeiro, já se encontra, portanto eu pedia-vos que se mantivessem, porque eu já vou buscar para continuarmos com a segunda audição.